acolho o futuro de braços abertos, citando Cartola. Eu fiz o que pude aos 50 anos, insisto na juventude.
ZYL514, canal 200, estéreo. Esta é a Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé, operando em frequência modulada 87,9 MHz. E pelo endereço eletrônico www.87fm.com.br. Emissora da Associação Pró Cidadania. Estúdios na Capitão João Machado 199, Centro de Guaxupé, Minas Gerais. 87 FM. Essa é rádio de verdade. Memorial Hélio Ribeiro. Em primeiro lugar, você ouvinte.
Nessa fase, no sentido de esclarecer a opinião pública, aumenta o número de entrevistas. Se você prestar atenção, verá que existem entrevistados que conseguem falar tão bem sobre assuntos que não entendem, que dão a impressão que quem não entende nada é a gente que está ouvindo. Outros respondem às mais simples perguntas com termos técnicos, fazendo com que, quando a entrevista termine, a gente fique sabendo menos do que sabia antes da entrevista começar. Existem entrevistados, e são muitos, olha, que dão respostas chaves para escapar da resposta que deveriam e não querem ou não sabem dar. Aqui uma ajudazinha para você passar a entender melhor certos entrevistados. Essa: o verdadeiro significado de algumas frases usadas por alguns entrevistados para fugir às perguntas embaraçosas. Bem, tudo é relativo. Quando o entrevistado responde isso, ele está querendo dizer: pô, não entendi o que foi dito antes, não estou entendendo o que estão dizendo agora e não estou sabendo nada. Outra é quando o entrevistador formula a questão e o entrevistado diz: boa pergunta, essa é uma boa pergunta. O verdadeiro sentido dessa resposta é: eita perguntinha desgraçada que esse camarada me fez, acho que eu estou frito agora. Quando o sujeito diz: bem, isso requer um estudo em profundidade, Talvez esteja querendo dizer. E agora? Eu não sei nada sobre isso. O que, que é para falar aqui? Quando o entrevistado diz: eu esperava mesmo que você fizesse essa pergunta, ele está querendo dizer: putz, logo essa pergunta agora, pelo amor de Deus. Quando ele diz: muito bem colocada essa pergunta, ele quer dizer: essa me pegou no fígado. Quando o entrevistado ouve a pergunta, faz cara de sério e diz: aliás, essa pergunta tem várias interpretações. Aí ele deve estar pensando: agora eu não sei se choro, se dou risada, eu quero a minha mãe. Quando o entrevistado vem com aquela de dizer: você disse exatamente aquilo que eu queria dizer, significa: se eu concordar com ele, com o repórter, a coisa vai ficar mais fácil aqui. Finalmente, quando o entrevistado diz: muito bem lembrado, na verdade está pensando: pô, logo essa, o cara foi lembrar logo essa. Vai ficar mais fácil agora se entender as entrevistas daqui pra frente.
Memorial Hélio Ribeiro. Em primeiro lugar, você ouvinte.
Deixa eu te falar uma coisa. A comunitária não deve favorzinho pra nenhum político, pra nenhuma igreja e pra nenhum grupo comercial. A comunitária não tem dono. É um meio de comunicação diferente que pertence ao povo de Guaxupé. Você já viu isso antes?
página. As principais notícias do Brasil e do mundo.
O Globo, Delta e Cachoeira usaram laranjas também no Rio.
Folha de São Paulo, renda e emprego resistem à freada econômica.
Estado de São Paulo, na CPI, assessor de Cachoeira complica o governador Tucano.
Correio Brasiliense, era uma vez uma CPI.
Valor econômico, União já executa o plano de construir usinas no Tapajós.
Estado de Minas, quantas vidas mais BH terá de perder?
Jornal do Comércio, PT marca nova prévia.
Zero Hora, Caixa faz o primeiro feirão de imóveis da era do juro reduzido.
Brasil Econômico, AIC consegue mais uma. GE vira sócia do grupo EBX.
Um giro por baixo pé, em defesa da nossa gente.
Apesar do esfriamento da economia no país e do agravamento da crise externa, os brasileiros estão conseguindo conservar um emprego e manter a renda em nível elevado. O rendimento médio real dos trabalhadores sofreu ligeira queda de 0,4% no mês passado, mas ainda está 6,2% acima do de abril de 2011, segundo o IBGE. O vigor do mercado de trabalho ajuda a explicar a elevada popularidade da presidente Dilma Rousseff. O Ministério da Saúde decidiu prorrogar até dia 1º de junho a campanha de vacinação contra a gripe em todo o país. Inicialmente, a campanha seria encerrada nesta sexta-feira, mas até ontem apenas 52,4% do público-alvo recebeu a dose, o que corresponde a quase 16 milhões de pessoas. A meta do Ministério de Saúde é imunizar 24 milhões de pessoas, o equivalente a 80% do público-alvo, que inclui idosos, crianças de 6 meses a 2 anos, grávidas, trabalhadores da saúde, indígenas e presos. O Código Civil Brasileiro poderá passar a reconhecer a legalidade da união estável entre casais homossexuais. Passo importante nesse sentido foi dado ontem, no Senado, pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, que aprovou o projeto de lei da senadora Marta Suplicy, do PT, que define como entidade familiar a união estável entre duas pessoas configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de construção de família. A FIFA realizará um controle antidoping por meio do passaporte biológico dos jogadores na Copa 2014. Os atletas serão testados com frequência para verificar se há variações significativas em seu sangue ou urina que indiquem doping. Independentemente da presença de substâncias proibidas em seus corpos, essa fiscalização será adotada nos Jogos de Londres, os primeiros que terão esse tipo de controle. O Mundial do Brasil será a estreia dessa verificação na competição mais importante do futebol. Uma carga de 20 toneladas de lixo hospitalar, vinda da Espanha, foi barrada pela alfândega da Receita Federal no porto de Itajaí, em Santa Catarina. A descoberta do lixo ocorreu durante vistoria feita nessa semana. No meio da carga, que estava em um container, havia milhares de lençóis sujos. Em alguns deles, a logomarca de um hospital espanhol. Em nota, a Receita diz que tomará as providências necessárias para a devolução da carga ao país de origem, sem prejuízo das demais penalidades cabíveis. O Santos sofreu, mas vai à semifinal da Libertadores 2012 contra o arquirrival Corinthians. O Peixe venceu na noite passada o Vélez Sarsfield por 1 a 0. Gol de Allan Kardec no segundo tempo e precisou dos pênaltis para fazer 4 a 2 e conseguir classificação, continuando na luta pelo quarto título do torneio continental. As datas ainda serão confirmadas pela Conmebol. mas provavelmente serão em junho, nos dias 13 e 20. Apesar de ter ficado 45 dias sem jogar, o zagueiro Thiago Silva afirmou que está totalmente recuperado de uma lesão na coxa direita. O atleta disse que treinou com os júniores do Milan para manter a forma. A seleção brasileira de futebol enfrenta neste final de semana a Dinamarca, sem Neymar e Ganso. Depois viaja para a América do Norte, onde faz amistosos contra os Estados Unidos, México e Argentina. Hoje, a partir das 14h, no Cine Teatro 14 Bis, haverá uma sessão promovida pelo Conselho Municipal do Idoso. É direcionada para a população idosa de Guaxupé, mas qualquer um que se interessar pode ir assistir. A sessão é grátis com o filme do Mazzaropi. Faz parte da comemoração do centenário de Guaxupé. Hoje, a partir das 14h, no Cine Teatro 14 Bis, haverá uma sessão promovida pelo Conselho Municipal do Idoso. É direcionada para a população idosa de Guaxupé, mas qualquer um que se interessar pode ir assistir. A sessão é grátis com o filme do Mazzaropi. Faz parte da comemoração do centenário de Guaxupé. E atenção para as oportunidades de emprego do Cine de Guaxupé. Ajudante geral, atendente de balcão, auxiliar de escritório, estágio, auxiliar de linha de produção, 16 a 18 anos, auxiliar de viagem, cobrador, babá, consultora de vendas, cortador de calçados para prensa, cortador para balancim, costureira de jeans, costureira de calçados, cuidadora de idosos, doméstica, eletricista de força e controle, farmacêutico ou farmacêutica, gerente de loja, manicure, motoboy com CNH AB, motogirl, operador de máquina furadeira e dobradeira, professor ou professora assistente de inglês e informática, projetista AutoCAD, recepcionista, representante comercial que tenha carro próprio, secretária contábil, serviços gerais, soldador e vendedor ou vendedora. O Cine de Guaxupé fica localizado na rua Tiradentes, número 19, no centro. E o telefone é 3559-1139.
Previsão do tempo. Previsão do tempo.
E a previsão do tempo de hoje para Guaxupé é máxima de 23 graus e mínima de 14 graus. Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado com chuva a qualquer hora. Sábado, a máxima é de 23 graus e a mínima de 14 graus. Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado com chuva a qualquer hora. E domingo, a máxima é de 24 graus e mínima de 13 graus. Sol e aumentos de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. As informações são do site Climatempo.
Climatempo, a melhor previsão para o Brasil.
Uma frente fria vai avançando sobre a região sudeste do Brasil e aumenta a nebulosidade e as condições para chuva no estado de Minas Gerais. Poucas pancadas de chuva são esperadas na parte norte do estado, mas há uma possibilidade de chuva rápida na Grande Belo Horizonte, no Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, no sul de Minas e também na zona da Mata Mineira. O tempo fica bastante úmido, o sol aparece entre muitas nuvens e ocorrem as pancadas de chuva, especialmente à tarde e à noite. Na região de Belo Horizonte, a temperatura chega aos 26 graus. José de Pegorim, da Clima Tempo Meteorologia.
Previsão do tempo. Notícia.
Diante da negativa dos investigados em prestar depoimento, a CPI do Cachoeira dispensou na sessão desta quinta-feira o ex-sargento da Aeronáutica e da Alberto Matias de Araújo, o Dadá, e Jairo Martins de Souza, sargento da Polícia Militar do Distrito Federal. Eles seriam ouvidos em razão das suspeitas de fazerem parte de um esquema de espionagem montado pelo grupo do empresário Carlos Cachoeira, mas utilizaram o direito constitucional de permanecer calados. Para não repetir o desgaste ocorrido com Cachoeira, que não respondeu a nenhuma questão, a CPI optou por não prosseguir nas perguntas. Sem os depoimentos e com clima tenso entre governistas e oposição, os parlamentares passaram a discutir os próximos passos das investigações. Mas houve tensão quando o deputado Fernando Francischini resolveu provocar o relator Odair Cunha, indignado com as perguntas seletivas de Cunha com foco em Marconi Perillo, do mesmo partido do PSDB e governador de Goiás. Francischini foi taxativo durante seu discurso.
Quando fala da Delta Nacional, quando fala do seu Agnello Queiroz, o relator é a tchutchuca. Okay. Quando fala do Marconi Perillo, ele vira o tigrão. Então nós queremos esse relator macho que enfrenta
protesto.
Tudo. Para todos,
presidente.
Para todos envolvidos.
Por favor.
Senhor presidente.
Senhor presidente. Eu peço, a retirada das expressões
é brincadeira,
que não são parlamentares.
A provocação de Francischini fez esquentar o clima na sonolenta sessão da CPI, o que revoltou o deputado federal Silvio Costa, do PTB de Pernambuco.
Um deputado que faz esse tipo de adjetivação em uma CPI é um deputado irresponsável. É um deputado que trabalha contra o parlamento. Eu não posso concordar com um tipo de brincadeira infeliz dessa que o deputado fez. Foi um grande desserviço ao Brasil e à CPI.
O ex-vereador Vladimir Garcês foi o único que resolveu falar de forma parcial à CPI. Ele deu uma versão diferente para a venda de uma casa que pertencia ao governador Marconi Perillo, do PSDB de Goiás. Garcês, em documento lido na CPI, afirmou que comprou a casa de Perillo por R$1.400.000 e entregou 3 cheques a um assessor do governador chamado Lúcio.
O governador me disse que estava vendendo a sua casa. Conheci a sua casa, interessei-me e queria adquirir para mim. Não dispunha na época do dinheiro. O governador queria vendê-la por mais, mas acabou por fazer um preço para mim em torno de R$1.400.000. Então pedi ao Cláudio, meu patrão, e ao Carinho que me emprestasse o valor de R$1.400.000 para eu repassar ao governador. O Cláudio me arranjou 3 cheques, um de 500 mil, outro de 500, outro de 400.
Já o advogado de Garcês, Ney Moura Teles, afirmou que as interceptações telefônicas são ilegais, sem fundamento, e que as investigações dos parlamentares não terão resultados.
Você vai acabar em nada, porque pizza é uma coisa gostosa que a gente come. Vai acabar em nada. Por quê? Porque as provas serão todas nulas. Só isso. Quem é que conduziu a operação? É o que eu quero saber. Não sei se foi a Polícia Federal, não sei se foi o Ministério Público Federal, não sei se foram ambos, e só espero que o Poder Judiciário não tenha compactuado com isso.
Como não havia mais nenhum depoimento marcado além dos 3 citados, os parlamentares passaram a discutir em transformar a sessão em reunião administrativa para discutir a aprovação de novos requerimentos. Agência Rádio Web, de Brasília, Ronaldo Berwanger.
Comunitária, prestação de serviços e informação.
Apoio Cultural. Papelaria Paper Box. Volta às aulas é na Papelaria Paper Box. 3551-5271.
Esporte Estância. O mundo dos esportes ao seu alcance. Informa a hora certa. 10h29. Pratique esporte. Pratique Esporte Estância. Ponto Chique do Cuchula.
Para almoço e lanche, não tem outro igual.
Ponto Chique do Cuchula.
Disque Cerveja do Broa, bebidas em geral, locação de mesas, cadeiras e freezer. Ligue a qualquer hora do dia, inclusive final de semana e feriados. Disque Cerveja do Broa, 3551-5007.
Guaxupé comemora 100 anos e você faz parte dessa história. Vamos homenagear aqueles que engrandeceram nossa cidade em uma grande festa. Dia 29 de junho no Clube Guaxupé. Muita emoção e grandes encontros em uma noite inesquecível. Adquira já seu convite na SIG ou ligue para 3551-6555 e tenha mais informações. Centenário Guaxupé, uma história para contar no presente, passado e futuro. Realização a SIG.
A Drogaria Guaxupé, a farmácia da Silvia, agora está associada à maior rede de drogarias do estado de São Paulo, a rede Multidrogas, a rede que faz mais pela nossa gente. Entregas em domicílio, 3551-1185.
Rede Multidrogas.
A Câmara Municipal de Guaxupé é a casa do povo. Por isso, a sua participação é muito importante para direcionar o trabalho dos vereadores. Acompanhe de perto as sessões do Legislativo ou assista de onde você estiver pela internet. Acesse camaraguaxupé.mg.gov.br e saiba mais sobre as atividades da Câmara dos Vereadores em prol do povo de Guaxupé.
Portal Noivas, locação de vestidos de noiva e trajes especiais, há 17 anos em Guaxupé, oferecendo praticidade e economia. Portal Noivas, 3551-5392.
São João Supermercado, o supermercado da família.
Com a Forte Card, negócios de factoring, o atendimento é especial. Compra duplicata, cheque pré-datado e cédulas de produtos rural. Mais agilidade é na Forte Card, dinheiro na hora sem burocracia. Quando o assunto é credibilidade, é na Forte Card que você confia.
Forte Card, Rua Conde Ribeiro do Vale, 580, Sala 200. Centro Guaxupé. Fone 35-3551-4220. Celular 91-168139.
Forte Card.
Minquilo Materiais para Construção. Qualidade e economia na construção. Em Guaxupé e Guaranésia. Minquilo Materiais para Construção.
Leite Fazenda Bela Vista. O leite puro e saudável. Leite Fazenda Bela Vista.
Universo Oi Guaxupé, a única loja Oi há 9 anos na cidade de Guaxupé. Universo Oi, 3551-8303.
Banca Avenida, agora também em frente à Santa Casa. Telefones 3551-1024 e 3551-1831.
A Rádio Comunitária apoia o respeito às diferenças independente de gênero, raça, religião ou cultura, de condição social ou econômica, ou de natureza sexual. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Essa é rádio de verdade.
Bom dia, Guaxupé, bom dia a todos os internautas, todos os radionautas aí que sempre nos acompanham. São 10 horas 33 minutos, estamos começando mais um giro por Guaxupé, neste dia 25 de maio de 2012, sexta-feira novamente. É, nosso bom dia especial de hoje vai para Amanda Caran, que faz aniversário, a Sopra Velhinhas, também a Ana Paula Felipe, Luiz Roque Felizmino, o Marcelo Reginaldo e o Wellington Gomes Silva, todo mundo assoprando velhinha nesse dia 25 de maio de 2012. É, e hoje, dia 25 de maio de 2012, é o Dia Nacional da Adoção, isso mesmo. Dia Nacional da Adoção, hoje dia 25 de maio de 2012. Então é o seguinte, adoção, essa palavra tão importante, não é verdade? E você já pensou nisso? O problema é que aqui no Brasil, por exemplo, né? A maioria dos casais preferem adotar crianças pequenas, mesmo havendo muito mais pretendentes à adoção do que crianças e adolescentes aptos a serem acolhidos por essas famílias, o Brasil ainda está longe de conseguir que todos esses meninos e meninas sejam adotados. A principal dificuldade ainda é a adoção tardia e de grupos de irmãos. Em Curitiba, por exemplo, a situação não é diferente. De acordo com a segunda vara da infância e da juventude, somente 52 dos 361 processos em andamento incluem a possibilidade de adoção de crianças com mais de 5 anos e 23 aceitam irmãos. E o Dia Nacional da Adoção é um dia, um momento de reflexão, né, sobre essa realidade. A juíza Maria Lúcia de Paula Espíndola ainda diz que ainda há falta de informação em relação à adoção tardia. Muitas famílias vêm com a ideia de que precisam adotar criança com menos de 2 anos, porque só assim vão conseguir se apegar a elas. Mas é preciso desmistificar isso, porque existe vínculo com crianças maiores também, né? E este, inclusive, foi o motivo de uma mudança num curso preparatório que existe lá em Curitiba, ministrado para os pretendentes. Ela disse que mudaram o perfil do curso para que todos eles tenham bastante informação sobre a adoção tardia e se libertem desse sonho. Ela diz que já estão notando alguma diferença. É sutil, mas está ocorrendo. Um dos principais parceiros da segunda vara lá do Paraná, no trabalho, na capital do Paraná, no trabalho de conscientização dos pretendentes a respeito da possibilidade de adoção tardia e grupos de irmãos, é o Grupo de Apoio à Adoção Consciente, o GAACO. Adotar uma criança com mais de 5 anos é mais difícil, pois ela já chega com uma história de vida e isso exige muita dedicação. Mas não é impossível, existem muitos casos que tiveram êxito, principalmente quando o pretendente entende que essa criança também precisa de uma família. É o que comenta a presidente da instituição, Alia Pualive de Souza. Para ela, apesar de ainda haver preconceito e falta de informação em relação à adoção tardia e dificuldade financeira no caso de adoção de grupos de irmãos, a realidade está mudando. Alia ainda lembra que é recomendável que os pretendentes façam o pedido de adoção por meio da vara da infância e da juventude. Há uma segurança muito maior na adoção pela via jurídica, pois quando a adoção é clandestina, a família biológica pode requerer a criança de volta, é o que explica a presidente aqui da instituição. É importante a gente lembrar e falar hoje no Dia Nacional da Adoção, parar para falar um pouco sobre esse assunto, assim como todos os dias seriam importantes, né? Afinal, a gente gera, né, e cria vínculos através das nossas escolhas também, do nosso amor, da nossa identificação, dos nossos sentimentos, do nosso afeto, né? Não é só a ligação biológica que importa, apesar de muita gente requerer isto. E os vínculos aí, tanto que, por exemplo, tem o Roberto Carlos, né, que é um pedagogo, que não é o cantor nem o jogador, é um pedagogo que adotou várias crianças, né? Ele, inclusive crianças mais, bem mais velhas, já com os seus adolescentes, inclusive, né? Isso mostra uma grande lição de amor para a gente, né? Pessoas que têm esta disponibilidade na vida. E é isso que é importante a gente refletir, né? A adoção com tanta gente aí, com tanta criança no mundo, com tanta gente aí também precisando de uma família, também precisando de afeto, de carinho, né? Quem pode dar e quem tem essa consciência, né, e essa sabedoria, e essa essência, né, de que ser filho, ser irmão, ser pai, ser mãe, não depende somente de vínculos biológicos, né, depende principalmente da nossa vontade e do nosso afeto. Não é verdade? Aí hoje no Giro por Guaxupé, daqui a pouquinho a gente tem a presença aqui do pessoal da Secretaria de Desenvolvimento e Meio Ambiente falando sobre a Semana do Meio Ambiente, que vai do dia 2 ao dia 6 aqui na cidade de Guaxupé. A gente precisa cuidar muito do nosso ambiente, assim também como precisamos cuidar das pessoas, né? Precisamos cuidar de nós mesmos, para que o mundo fique melhor, mas o ser humano também acompanhe essa melhoria, né? Agora a gente vai lá para a Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Hoje, inclusive, tem também sessão na Câmara Municipal de Vereadores aqui na cidade de Guaxupé. Sessão extraordinária hoje lá na Câmara. E o que diz nessa sessão aqui? Olha, a pauta da sessão a gente recebeu aqui, a quarta sessão extraordinária, que será realizada hoje à tarde, a partir das 4h30, lá na Câmara Municipal. Olha só. Serão votados hoje alguns projetos sobre isenção de tributos, né, aqui relacionado à empresa prestadora de serviço de abastecimento e água, ou seja, aquele projeto de lei que isenta a Copasa de tributos, né, sobre essa será a matéria, é uma matéria do Executivo, ou seja, apresentada pela Prefeitura Municipal e pela Administração Municipal e... Quem estará lá, os vereadores estarão discutindo hoje, a partir das 4h30, nessa sessão extraordinária, sobre esse projeto que concede isenção de tributos à empresa prestadora do serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário, né, aqui na cidade de Guaxupé. Aí na segunda-feira a gente traz as informações para vocês, a Câmara, né, a sessão da Câmara, a quarta sessão extraordinária da Câmara, na íntegra, na segunda-feira, no Giro por Guaxupé. E agora sim, a gente vai lá para a Assembleia Legislativa Mineira com o nosso correspondente à Assembleia. O que os nossos deputados estão fazendo pelo Estado?
Correspondente à Assembleia. As notícias da Assembleia Legislativa Mineira. Nas ondas do seu rádio.
Duas reuniões para discutir ações de enfrentamento do crack encerram as atividades da semana na Assembleia. Hoje é sexta-feira, 25 de maio. Uberaba e Uberlândia entram nas discussões sobre o enfrentamento do crack. As duas cidades do Triângulo Mineiro recebem deputados nesta sexta-feira para avaliar a extensão do problema e propor ações para enfrentar a situação. Durante a semana, a comissão especial criada para debater o assunto cobrou verbas federais para financiar o tratamento de usuários e a repressão ao tráfico. Confira agora outros destaques da semana na Assembleia.
Assembleia em ação.
A Assembleia realizou os últimos 3 encontros regionais sobre a dívida do Estado com a União. Divinópolis, no Centro-Oeste, Juiz de Fora, na Zona da Mata e Montes Claros, no Norte, analisaram o débito que já ultrapassa os R$62 bilhões. Os deputados vão apresentar um relatório com propostas de renegociação. E a caravana da campanha Assine Mais Saúde esteve em Montes Claros e Uberaba para colher assinaturas de apoio ao projeto de iniciativa popular que pretende estipular um percentual mínimo de investimentos federais no setor. A campanha permanece por mais 2 semanas em cada cidade. Outra preocupação do parlamento é aumentar a segurança no trânsito. No primeiro dos 7 encontros regionais para discutir o assunto, em Betim, na Grande BH, deputados e especialistas afirmaram que a redução de acidentes depende de ações integradas entre o poder público e a sociedade. E deputados discordaram sobre a viabilidade do TAG, Termo de Ajustamento de Gestão, assinado entre o Estado e o Tribunal de Contas. O documento prevê que o valor que o Estado deveria investir em 1 ano em educação e saúde seja repassado gradualmente ao setor até 2014. A oposição pediu o cumprimento das metas, enquanto os governistas defenderam o acordo. Parlamentares denunciaram os problemas enfrentados pela população carcerária no Estado, como, por exemplo, a superlotação das cadeias e a falta de juízes e defensores públicos. Minas oferece quase 35 mil vagas em presídios, mas o número de presos é superior a 50 mil. Outra denúncia foi a de agressão de 3 jovens por policiais na capital. Os deputados cobraram das autoridades a apuração do caso. Em outra reunião, deputados pediram a ampliação do atendimento especial do DETRAN a pessoas com deficiências no interior do estado. Atualmente, essa parcela da população precisa vir à capital para fazer um teste em um simulador que determina as adaptações a serem feitas nos veículos. Os deficientes reclamam da obrigação de se deslocarem de suas cidades. E se você tem dúvidas sobre o trabalho da Assembleia, envie perguntas para o e-mail assembleiaresponde@almg.gov.br. Da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte, Flávio Júnior.
Agora são 10 horas 45 minutos. Hoje estamos já aqui recebendo nessa sexta-feira com um tempinho um pouquinho nublado, um pouquinho não, bem nublado, né, lá fora, mas com esse friozinho bom. Eu gosto do frio, eu gosto de todo tempo é bom, né? E o seu Pedro Geraldo vem aqui trazer essas quitutes que com esse tempo fica ainda mais gostoso, né? Porque dá mais fome no frio, não é, seu Pedro? Bom dia.
Bom dia, tudo bem?
Tudo bom? Não tem esse negócio? No frio parece que é melhor comer, não é?
É, parece mais, abre mais o apetite, vamos dizer assim.
Abre mais o apetite, né? E o que você trouxe aí de bom pra gente hoje?
Então, hoje, novamente, terminando o mês de maio aí com soja, né? A gente começou falando pratos de soja e hoje é soja à grega. Então, só como já falei outras vezes, a intenção é quem não conhece ainda a soja na alimentação. Então, a intenção de estar passando pratos com soja é exatamente isso, né? Para as pessoas que ainda... Tem gente que gosta, mas tem gente que ainda não conhece o benefício que a soja traz na alimentação.
E faz bem para um monte de coisa, colesterol, né?
Colesterol e uma série de coisas aí. Além de ser uma leguminosa de alto índice de origem de proteína, proteínas de origem animal, né? De origem vegetal, animal não. Proteína de origem vegetal, não é de origem animal e faz muito bem para isso, para a saúde. Então essa é a intenção de colocar a soja. Então a gente iniciou lá, né, no meio de maio, que foi nhoque de soja, depois foi o tropeiro de soja, depois semana passada foi o... feito com leite de soja ou manjar. E hoje eu trouxe a soja grega, porque tem pessoa que não come carne, né? E o tropeiro de soja, apesar de ter ficado muito bom, teve linguiça. E hoje essa soja aqui não tem nada de carne.
E olha só, professor Pedro, aos 80 anos de idade, olha, um pesquisador da Universidade de Campinas, da Unicamp, ele diz que ele tem um segredo para essa vitalidade dele lá, aos 80 anos. Ele diz que ele toma, todo dia ele toma soja. É o que conta aqui o pesquisador Kleber Silveira Moraes, ele é doutor em ciências de alimentos da Unicamp. Ele diz que os benefícios da soja são responsáveis por isso. E ele é o responsável pela descoberta de um composto que extrai os nutrientes da soja, né? Então ele estudou a isoflavona, que é uma substância química, que substitui os hormônios femininos reduzidos durante a menopausa, que é aquilo que você estava me falando aqui nos bastidores, né?
Exatamente.
Que faz bem para a menopausa e tal. Ela tem uma absorção difícil no organismo por causa da glicose, e boa parte dos nutrientes acabam eliminados. No laboratório lá da Unicamp, o trabalho do pesquisador foi separar essa glicose da isoflavona, para evitar a perda dos nutrientes. Então ele disse assim que é como se potencializasse a absorção desse composto, no caso da isoflavona. Ela sem a glicose é mais facilmente absorvida. Portanto, depois de absorvida, ela vai trazer todos os benefícios com maior intensidade. Aí ele fala que os benefícios são muitos, né? Ele diz que estudos mostram que a isoflavona pode diminuir os efeitos da menopausa nas mulheres, como sudorese, dores e cansaço. Como é um alimento funcional, pode atuar em várias funções. Ela também tem atividade anticancerígena, principalmente câncer de mama e próstata. Ela tem atividade antioxidante, envelhecimento precoce.
Isso.
Além disso, é usado na osteoporose e na redução do colesterol. A osteoporose, inclusive, que eu vi uma matéria hoje pela manhã, que é bastante curiosa, que a gente pensa que muitos idosos fraturam alguma costela, alguma bacia, algum osso, quando cai. E os médicos estavam falando que muitas vezes esse osso já estava fraturado. A queda ocorreu porque o osso estava fraturado.
Já estava
por conta da osteoporose. Então, ele diz o seguinte aqui, que a soja ainda tem vitamina E, que combate o envelhecimento, saponina, que previne a esclerose das artérias, lecitina, que ativa células do cérebro, fibras que ajudam no funcionamento do intestino,
isso,
e o cálcio que fortalece os ossos. Ele diz que os benefícios são comprovados pela ciência e pelos orientais, que esbanjam vitalidade com a ingestão diária no cardápio, né? Alguns produtos à base de soja são mais indicados, pois têm uma melhor absorção dos nutrientes no organismo. Daí ele fala que é o caso do queijo tofu, do misushiro, né? Feito à base da própria pasta da soja, que é o miso, né? O misu, né? Ele diz o seguinte, que esses alimentos são mais saudáveis porque eles são fermentados. E no processo eles recebem bactérias que quebram a cadeia de nutrientes, então fica melhor para serem digeridos, é o que explicou a nutricionista aqui e também o pesquisador da Unicamp, o Dr. Kleber Silveira Moraes. Quer dizer que tem muito benefício.
Muita
mesmo.
Coisa. Que site que é para...
Olha, aqui o site, quem quiser acessar aqui, o site é o g1.globo.com, né? Está lá no Jornal Hoje, né, no site do Jornal Hoje, tem lá uma entrevista com o Paulo, o Kleber Silveira Moraes, entrevista do repórter Paulo Gonçalves, lá em Campinas, com esse doutor da Unicamp, falando sobre os benefícios da soja.
A soja é rico em tudo, né? Inclusive, deve ter algum site aí que tem. Eu tenho algumas tabelas em casa, que é mais do lado nutricionista e, às vezes, pessoal especializado na área da saúde, aí que dá lá todos os percentuais dos nutrientes, do modo geral, dos aminoácidos. Então seria uma coisa assim, acho que muitos programas para ir falando.
Tem outro site aqui que é o www.sojamac.com.br. É soja, mac com C de cebola no final. Aí tem lá os benefícios e tal da soja.
Então, falando, é importante, quem quiser pesquisar mais e souber mais, né? Tem também a Embrapa aí, que é a empresa que desenvolve produtos agropecuários também. Eu acho que até alguma receita pode encontrar lá também.
Olha lá, aqui eles colocam de uma maneira bastante resumida, mas que é interessante. Eles colocam aqui, ó: estudos demonstram que, além de possuir alto valor nutricional, a soja auxilia na prevenção de doenças cardiovasculares, câncer, osteoporose e diabetes. Aí no coração, a ingestão de proteína de soja reduz a taxa do mau colesterol, que é o LDL, né?
Isso.
As gorduras predominantes no grão de soja são as poliinsaturadas e as monossaturadas, que não provocam obstrução das artérias. Olha que interessante, né? E aí, com relação à mama e à próstata, os fitoestrógenos, que são as substâncias químicas presentes na soja e semelhantes ao hormônio feminino, reduzem o risco de câncer de mama e de próstata. Ou nos ossos, os fitoestrógenos podem aliviar sintomas decorrentes da falta de hormônios na menopausa, retardar a osteoporose. E no intestino e no pâncreas, suas fibras ajudam no funcionamento do intestino e na redução dos níveis de glicose no sangue de diabético. Muita coisa boa. E o senhor trouxe aí hoje pra gente soja novamente.
Então hoje...
Além de gostosa, faz bem, né?
Então hoje é um prato com soja grega. Então vamos lá, os ingredientes. Então vamos lá, soja grega, ingredientes. 250 gramas de feijão soja, 150 gramas de arroz, 2 cenouras cortadas a juliana, 2 chuchus médio cortado a juliana, 50 gramas de vagens cortadas a juliana, 1 cebola média picadinha.
Como que é a cebola cortada a juliana?
É fatia fininha e pode ser picadinha também.
Tá.
A juliana é o nome assim mais sofisticado que o pessoal fala, mas é cortar
rodela,
bem fininho.
É,
não, não é rodela. A gente corta, pra quem não sabe, a gente corta assim. Eu gosto de cortar meio chanfradinho assim.
Uhum.
É cortado em tirinha, pra quem não souber
tirinha,
cortar chanfrado. Em tirinhas pequenininhas.
Bem fininho.
É fininho.
Tá.
Pequenininha. que o pessoal, na verdade, até a Juliane que fala, a Juliane, né? É, e a gente fala a Juliana. E a cebola pode ser a Juliana ou picadinho, como se faz normal.
Legal.
Né? Picadinho, outros falam batidinha, que não quer cortar na tábua, corta batidinha assim, as donas de casa gostam de cortar batidinha. Assim é meio perigoso, né, que você errar ali a faca ali, mas eu gosto de incentivar a cortar na tábua.
Se errar, corta o dedo da Juliane também.
Então tem que tomar esse cuidado aí.
Legal.
É. E aqui eu coloquei mais ou menos 30 gramas de bacon, que é para fritar o arroz, mas quem não comer bacon, não puder comer, pode usar um óleo vegetal, uma margarina, uma coisa, porque aqui é para fazer a fritura do arroz. Salsa picada a gosto, sal e pimenta do reino a gosto. Bem que pimenta do reino também é opcional, né? A gente coloca sempre que vai no prato, mas quem não queira. Eu vou repetir então os ingredientes aqui da soja grega. 250 gramas de feijão soja, 150 gramas de arroz, 2 cenouras cortadas juliana ou em tirinhas, pode também ser um cubinho, né? 2 chuchus médio cortado a juliana ou em cubinho, 50 gramas de vagem também cortado a juliana ou em cubinho, a cebola média picadinha, aí pode ser a juliana ou picadinho como se faz o arroz normal, essa cebola inclusive é para o arroz, 30 gramas de bacon para quem possa e pode, gosta, e salsa picadinha a gosto, sal e pimenta do reino a gosto. Maneira de fazer. Então, repetir o que eu já fazia outras vezes, a soja requer um pouco mais de trabalho. A gente deve escolher a soja, como outro feijão qualquer, escolher, lavar e deixar de molho. Eu gosto de deixar de um mínimo 12 horas, né? E trocando a água de 2 a 3 vezes.
É parecido com o mesmo processo da receita anterior, né?
Isso, é o mesmo processo. Mas quem está chegando hoje e tal, não vê, é bom repetir.
Sem dúvida, coloca, às vezes, de um dia para o outro, né? Por
isso.
Um tempo, né?
Troca a água.
Vai trocando a água.
Trocando a água 2 ou 3 vezes. Uhum. Joga aquela água fora e leva para uma panela destampada, uma panela aberta. Ferve por mais ou menos. Leva o fogo até ferver.
Uhum.
Ela solta espuma, retira a espuma. Troca essa água. Coloca uma nova água e leva na panela de pressão com um pouco de óleo. O óleo é para não formar espuma. E deixa na pressão cozinhar em torno de 1 hora. Essas receitas que eu faço, cozinha em torno de 1 hora. 40, 50 minutos, em torno de 1 hora, fica bom. E aí, cozinha só de reserva. Refogar a cenoura, o chuchu e a vagem sem amolecer muito. Depois cortar o bacon e fritar até ficar transparente. E acrescentar o arroz e fritar o arroz no bacon ou numa gordura qualquer aí, né? Que goste e possa. Aí depois do cebola e o arroz frito, juntar a soja cozida, né? Separado, sem o caldo, a soja cozida, os legumes, misturar bem e deixar cozinhar com a água, aí coloca a água necessária, em vez de pôr água para cozinhar o arroz, e para acabar de cozinhar os legumes, coloca a água do cozimento da soja. Acerta o sal, que se tiver bacon, tem que tomar cuidado, o bacon já tem sal, corrige o sal, coloca o sal e deixa cozinhar. Quando o arroz e os legumes já estiver cozido, acrescenta a salsinha e a pimenta do reino, moída na hora. Sempre a pimenta do reino moída na hora é melhor. Esse prato deve ficar um pouco úmido e servir quente.
Muito bom, hein?
Bom, e para quem gosta da soja e queira passar a fazer uso, isso aí não vai carne, né?
Não vai carne.
É, porque o outro eu coloquei carne, né?
É.
O nhoque também de soja.
Tem o baconzinho aí, mas...
Mas pode tirar o bacon.
Pode tirar o bacon também.
O bacon
fica opcional.
É, precisa ter uma gordurinha ali para fritar o arroz, né? Uhum. Para fritar o arroz com a cebola, que o arroz é...
Mas se não usar o bacon, pode usar o óleo vegetal, como você falou.
Usa um óleo vegetal, uma margarina, um óleo
Tá certinho.
E é bom, né? Esse prato eu não testei recentemente.
Olha,
não.
O manjar tava uma delícia.
Sentou?
Esse eu experimentei, eu provei, tava muito bom. Todo mundo que comeu, a Priscila comeu, a Laís comeu. O Leandro Vidal, que trabalha à tarde, comeu também, porque chegou aqui, na... ele chegou, tava comendo, tive que oferecer pra ele.
Pena que veio pouquinho, né?
Não, esse tava muito bom, muito
porque
bom.
Foi feita uma receita pequena, porque como eu falei, é antigo essa receita da gente, que foi implantado na cozinha industrial, onde eu administrava, né? Uhum. Então agora que a gente tá transformando essa coisa de cozinha, essa receita de cozinha industrial para a cozinha caseira, cozinha doméstica, então as quantidades alteram, né? Então, eu não tenho um laboratório em casa, se tivesse, era mais fácil, na cozinha simples lá de casa, e às vezes a gente não testa todas as receitas, não.
A estrutura do laboratório é só um detalhe, você já faz de lá da cozinha um laboratório, trazendo essas delícias aí todos os dias, né? Toda sexta-feira aqui pra gente, né, seu Pedro? Seu Pedro, muito obrigado mais uma vez, quem quiser conferir a receita do seu Pedro, como sempre, tá lá no site, www.87fm.com.br. Daqui a pouquinho, logo após o programa, depois já fica disponível lá, tá bom? Tem um monte de receita do seu Pedro lá. Se essa, por um acaso, não estiver ainda disponível no site, estará. Então, só você aguardar que ela fica rapidinho, logo depois do programa já fica lá disponível. Você pode acessar e copiar a receita e fazê-la, o que é principal, depois comê-la, que é principal, né? É o principal de tudo. Então tá certo. Seu Pedro, bom final de semana, senhor. Tudo de bom. Hoje a Sônia esteve aí, tá aí também, né? A esposa do seu Pedro. Né? Eu falei pra ela falar aqui, ela não quis, mas tá lá na assessoria aqui na produção também, né?
Isso.
Tá lá, tá mandando abraço pra todo mundo aqui, mandando abraço pros ouvintes do 87FM, a Sônia, que tem o privilégio de comer as delícias que o seu Pedro faz. Muitas vezes ela faz, né? Ela também.
Ah, faz também. Quando ela que faz. Eu até brinco assim, não foi eu que fiz, não.
Isso mesmo. Então tá certo, gente. Bom final de semana pra vocês. Muito obrigado, viu?
Muito obrigado e bom dia a todos.
Bom dia. E a gente continua aqui no Giro pro Guaxupé, nessa sexta-feira, dia 25 de maio de 2012.
Prestação de serviços e informação.
E a gente vai para o nosso intervalo musical agora e a gente ouve os Paralamas do Sucesso com o Vital e sua moto.
cidadania e utilidade pública. O Giro por Guaxupé. Apoio Cultural.
Portal Noivas. Locações de vestidos de noiva e trajes especiais. Vista-se com elegância na Portal Noivas. 3551-5392.
Banca Avenida 1 e 2. Revistas, jornais, recargas de celulares de todas as operadoras.
A Rádio Comunitária apoia o respeito às diferenças independente de gênero, raça, religião ou cultura, de condição social ou econômica, ou de natureza sexual. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Essa é rádio de verdade.
Minquilo Materiais para Construção. Qualidade e economia na construção. Em Guaxupé e Guaranésia. Minquilo Materiais para Construção.
Guaxupé comemora 100 anos e você faz parte dessa história. Vamos homenagear aqueles que engrandeceram nossa cidade em uma grande festa. Dia 29 de junho no Clube Guaxupé. Muita emoção e grandes encontros em uma noite inesquecível. Adquira já seu convite na SIG ou ligue para 3551-6555 e tenha mais informações. Centenário Guaxupé, uma história para contar no presente, passado e futuro. Realização a SIG.
São João Supermercados, o supermercado da família.
Universo Oi Guaxupé, a única loja Oi há 9 anos na cidade de Guaxupé. Universo Oi, 3551-8303.
Esporte Estância, o mundo dos esportes ao seu alcance. Informa a hora certa.
11:05.
Pratique esporte, pratique Esporte Estância.
Escritório Contábil Smart Giassi, o número 1 em contabilidade. Escritório Contábil Smart Giassi.
Lu Perfumaria, a maior variedade em maquiagem de Guaxupé. Lu Perfumaria, inspiração, inovação e alegria para o seu dia a dia. Lu Perfumaria, duas lojas em Guaxupé. Telefones 3551-1435 e 3552-4240.
Guaxupé Imóveis. Guaxupéimóveis.com.br. Guaxupé Imóveis, é só acessar e sua casa encontrar.
551-4540.
A Comunitária acredita que a diversidade musical educa, informa e traz conhecimento. Música é cultura. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Essa é rádio de verdade.
Alô, alô, comunidade. Alô, comunidade.
Eu sou a Graça aqui do Aroeira. Eu queria pedir para vocês, se pudessem fazer um favor de pedir para as entidades tomarem providência do lixo aqui. A gente já reclamou, já tem mais de ano. Aí eles passaram o asfalto, logo que passaram o asfalto, estava tirando o lixo da lixeira e pondo direto no caminhão. Agora eles continuam tirando o lixo, pondo no chão. Os cachorros vêm e tira o lixo, rasga o lixo, leva para baixo, espalha papel higiênico, caixa de leite, fralda, tudo pela calçada. Fica uma imundícia aqui. Já reclamei para a Vigilância Sanitária, já reclamei para a Construeste e até agora não tomaram
problema. Um giro por Guaxupé, em defesa da nossa gente. 87 FM.
É, Graça, olha, um alô para você aí, viu, Graça, mas é o seguinte, a gente vai tentar contato aqui com o pessoal da Construeste, o pessoal aqui da prefeitura, aqui, o pessoal que tem responsabilidade, né, na coleta do lixo aí, para verificar o que está ocorrendo aí na Aroeira. Sua reclamação é antiga, parece que melhora durante um tempo, depois volta a acontecer, né, o mesmo que acontecia antes. E é bom a gente nunca deixar de lembrar coisas que já são super, digamos, faladas, refaladas, enfim. O lixo causa enchentes, entope bueiros, diminui a vazão de água, é um dos maiores problemas da sociedade moderna. Calcula-se que 30% do lixo brasileiro fica espalhado pelas ruas, viu, Graça? Olha só, 30% do lixo brasileiro fica espalhado pelas ruas das grandes cidades. Para a fabricação de uma tonelada de papel, são consumidas 17 árvores. Com 40 quilos de papel velho, se evita o corte de uma árvore. O lixo é todo resíduo sólido proveniente de atividades humanas ou mesmo de processos naturais. Tá? Então, infelizmente, aqui no Brasil ainda calcula-se que 30% do lixo fica aí espalhado pelas ruas da grande cidade. E eles colocam aqui que cada brasileiro que viva até os 70 anos vai produzir em média 25 toneladas de detritos. Então, a gente vai tentar contato aqui com o pessoal lá na Constroeste, Graça, que você disse que já tentou falar com eles, mas nada deu. Eles inclusive falam que é só ligar, entrar em contato lá no telefone da Constroeste quando tiver algum problema nesse jeito, que inclusive o Ricardo lá da Constroeste já disse, já deixou isso falado aqui na rádio, já deu várias entrevistas aqui na rádio sobre esse tema, e ele por diversas vezes deixou aqui afirmado que quem precisar de algum serviço extra ou de alguma atenção especial ali com relação ao lixo, por exemplo, como está acontecendo lá na Rua da Graça, é só ligar 3551-1726, que a Constroeste destina, né, uma equipe lá, né, uma coleta para que isso seja resolvido agora. A Graça falou que ligou e não teve nenhum tipo de resultado. Então a gente vai entrar em contato lá no 3551-1726, a gente vai verificar o que está ocorrendo, a gente espera que o problema lá do Aroeira seja solucionado. E você aí, nos bairros aqui de Guaxupé, pessoal, tem muita gente ligando aqui pra gente, pessoal do Bela Vista, pessoal lá do Jardim Alvorada, bastante alô comunidade, a gente vai atrás desses alôs, né? A gente vai atrás desses alôs para ver se, inclusive, esses alôs, dependendo do tipo de assunto que é, né, dependendo do impacto do assunto, da importância do assunto, no que isso impacta para a nossa comunidade, para a nossa população, a gente vai até lá, faz uma matéria, faz uma reportagem, né, e traz mais a fundo ainda este tema, para que, na esperança, na verdade, de que as autoridades ou então os responsáveis pelas melhorias, né, desses problemas tomem alguma atitude, né? Afinal, a responsabilidade da comunidade já está sendo feita, que é a de reivindicar, né, sobre essas melhorias. Agora, basta que essas melhorias apareçam. E a gente, se você quiser, tiver alguma reclamação, é só ligar aqui, 3552-6038. Você tem alguma denúncia, tá, tem algum problema aí no teu bairro? Tá complicado? Agora, daqui a pouquinho é época de eleição, né? Então, olha, quem tem alguma coisa para reivindicar agora, aproveita e reivindicar, viu? 3552-6038, né? Se tem alguma época que político gosta de fazer alguma coisa, é época de eleição. Então, tá na hora de reclamar.
Stones completam 50 anos de estrada com muita história para contar e cantar. Considerada, ao lado dos Beatles, uma das bandas mais importantes do mundo, da chamada invasão britânica nos anos 60, continua em atividade até hoje. Os Stones emplacaram vários sucessos como Angel, Lady Jane, Start Me Up e Jump Jack Flash, entre outros. O interesse comum pelo rock e pelo blues dos amigos de infância Mick Jagger e Keith Richards influenciou na escolha do nome do grupo, que a princípio se chamou R&B. Em 1962, mudaram para Rolling Stones, inspirados na música de Muddy Waters, de mesmo nome. A formação original dos Stones trazia também dois outros membros, Bill Wyman e Brian Jones, este último considerado mentor do grupo. Nesta época, apenas Mick e Kate continuam na banda. A eles se juntaram o baterista Charles Watts e o guitarrista Ron Wood. A última apresentação dos Stones no Brasil reuniu mais de 1 milhão de pessoas na praia de Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro. Hoje os Stones comemoram a marca de mais de 10 milhões de seguidores numa das maiores redes de relacionamento da internet, o Facebook. Há rumores que, para a comemoração do cinquentenário, vão ser chamados antigos membros para uma mega apresentação. Entretanto, Bill Wyman, hoje aos 75 anos, tem medo de viajar de avião. Isso pode impedi-lo de participar do evento. A frase do compositor e guitarrista Keith Richards define bem o espírito competitivo dos integrantes mais famosos. As únicas coisas que Mick e eu discordamos é sobre a banda, a música e o que fazemos. Mas se depender da disposição de ambos para tocar, as pedras vão continuar rolando por muito tempo. História Hoje, pesquisa, redação e locução, Kátia Buzar. Sonoplastia, Marcos Tavares.
Anos aí da banda inglesa The Rolling Stones, uma das bandas mais antigas ainda em atividade ao lado dos Beatles. Elas foram consideradas uma das bandas mais importantes da chamada invasão britânica ocorrida nos anos 60. E a gente ouve agora então The Rolling Stones, Jumping Jack Flash.
Bye.
O Giro por Guaxupé. Apoio Cultural.
Ponto Chique do Cutiula.
Para almoço e lanche, não tem outro igual.
Ponto Chique do Cutiula.
Leite Fazenda Bela Vista. O leite puro e saudável. Leite Fazenda Bela Vista.
Minquilo Materiais para Construção. Qualidade e economia na construção. Em Guaxupé e Guaranésia. Minquilo Materiais para Construção.
São João Supermercados. O supermercado da família.
Portal Noivas, locação de vestidos de noiva e trajes especiais. Há 17 anos em Guaxupé, oferecendo praticidade e economia. Portal Noivas, 3551-5392.
Comprando no comércio local, você aumenta a necessidade de mais saneamento, infraestrutura, educação, saúde, segurança pública, conservação da pavimentação. Apoio à SIG.
A Comunitária acredita que a diversidade musical educa, informa e traz conhecimento. Música é cultura. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Essa é rádio de verdade.
Muitas mulheres já enfrentaram a violência e lutam pelos seus direitos. Mudar esta cruel realidade é dever de todos nós. A violência contra a mulher é crime. Denuncie. Disque 180 ou vá à delegacia mais próxima.
Mulheres e Direitos. Esta campanha é uma iniciativa das agências da ONU, UNAIDS, UNFPA, ONU Mulheres e UNICEF em parceria com o Instituto Maria da Penha.
Horas 23 minutos, essa é a Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Você que está chegando em casa, ligando o rádio agora, seja muito bem-vindo, muito obrigado pelo carinho, pela confiança de sempre. E nós estamos aqui a postos, aqui nos estúdios da 87 FM, com o diretor da Secretaria de Desenvolvimento e Meio Ambiente e coordenador da Economia Solidária, Edson Ambrosio. Aqui em Guaxupé será realizado do dia 2 ao dia 6 de maio. Dia 2 a dia 6 de junho, será realizada a Semana do Meio Ambiente. E o Edson está aqui para conversar com a gente sobre esse assunto. Bom dia, Edson. Tudo jóia?
Bom dia, Rodrigo. Bom dia aos ouvintes da Rádio 87 FM. Mais uma vez, agradecer o convite para a gente estar falando aí sobre a questão do meio ambiente aqui na nossa cidade. Nessa semana aí, que é uma semana importante, né? Que é uma semana de balanço, né? Sobre as atividades do meio ambiente, que é a Semana do Meio Ambiente. Para a gente ver aí, como diz, os próximos passos, o que nós estamos fazendo na nossa cidade e também a desenvolver o nosso trabalho, né?
Como é que está? O que vocês estão programando para essa semana? Como é que está sendo essa programação aí?
O mês de maio agora e o mês de junho, a gente está, além da Semana do Meio Ambiente, tem toda uma extensa programação aí relacionada à questão do centenário da nossa cidade, né? Uma data importante aí, e o meio ambiente está inserido dentro dessa discussão também de uma maneira bastante importante. Cada dia mais o meio ambiente tem importância na nossa vida, porque todos nós, seres humanos, fazemos parte de todo desse ecossistema, né? E aqui na nossa cidade não deixa de também ser importante essa discussão dentro da questão do centenário, para a gente começar a pensar a cidade que nós queremos, né? A cidade que nós tivemos nesses nossos 100 anos aí que a história diz que nós temos, né? Mas também buscar apontar qual a cidade que nós queremos aí para o futuro, né? Dentro da secretaria, mesmo fora em conversa com os amigos, eu costumo sempre brincar que esses 4 anos agora, essa administração, esse governo, a gente veio que meio que para desenterrar algumas cabeças, um chifre que estava enterrado aqui na nossa cidade. E na área de meio ambiente é muita coisa, viu, Rodrigo? A gente tem a questão do aterro, que é uma problemática aí, que ao longo desses 6 anos foi só se acumulando, 100 anos, né, foi só se acumulando, né, e agora temos que buscar uma solução para a questão do aterro. A legislação cada dia aperta mais, sobre a necessidade de transformação dos aterros em aterros sanitários, né? Não é aceito mais, não está sendo aceito mais os chamados aterros controlados e muito menos os lixões, né? Então são toda uma série de coisas que a gente tem que pensar. A questão das nossas águas, e aí a gente tem a implantação aí da ETE, que vai colaborar muito com a questão da qualidade de vida na nossa cidade e com a qualidade da água, né, que dos rios e ribeirões que cortam a nossa cidade. E na semana do meio ambiente especificamente, então é hora de apontar um pouco para um balanço disso, né, do que vem sendo feito, e também apontar, como eu disse, a cidade que nós queremos, né? Uma cidade com mais qualidade de vida, uma cidade ambientalmente sustentável, né? E acho que é o caminho para a gente. Então várias atividades estão sendo pensadas nesse sentido.
Muito, muito importante essa. E, assim, e essa divisão, digamos, a Secretaria de Meio Ambiente foi criada agora recentemente.
É, no papel, né, na lei, já existe já há cerca de 10 anos já a Secretaria, né? Uhum. Agora, na realidade, foi criada a partir da posse dessa atual administração, né, desse governo, e uma das divisões, né, quer dizer, na verdade o meu cargo é diretor de divisão de meio ambiente, né? Existe a Secretaria de Desenvolvimento e Meio Ambiente, uhum, com divisão de Comércio, Indústria e Serviço, que eu já ocupei 2 anos, e atualmente, desde o início do ano passado, estou na divisão de meio ambiente, e ainda temos uma divisão relacionada à agricultura, né? Então, são as 3 divisões que a gente tem dentro da Secretaria. E na divisão de meio ambiente, a gente, como eu disse, nesse balanço a gente vem atuando para soluções dos problemas. Um deles, a questão das águas, né, que a gente veio trabalhando a questão de construção desse projeto da ETE, né, que graças a Deus conseguimos recurso e a ETE está em andamento, né, toda a parte de projetos, toda a parte de licenciamento, né, é um processo longo, né? A ETE normalmente é construída ao longo desse processo aí, 3-4 anos aí até a finalização, né? Tem previsão de desapropriação, uma série de coisas. Então é um processo longo que é coordenado pela Secretaria, né, que é comandado pelo Mozar Faria, e também a parte do projeto relacionado à questão do nosso aterro. A gente já tem, depois de uma discussão com a Alago, né, que é uma entidade regional de municípios, né, do Lago de Furnas, Guaxupé faz parte, né, é um dos membros dessa associação. Guaxupé conseguiu, então, um projeto, e a construção desse projeto já é demorada, né? A gente recebeu o projeto no ano passado e agora é um projeto que precisa de captação de recursos. Para cuidar do nosso aterro, a gente precisaria em torno de 6 milhões e meio de reais para a gente deixar o nosso aterro, vamos dizer assim, viável, né, daquilo que se diz um aterro sanitário. E você, quando as pessoas às vezes falam assim, ah, não resolve porque não quer. É uma cidade que tem em torno de 60 milhões de recursos e de orçamento para gastar o ano inteiro em todas as áreas. Você desviar, entre aspas, né, 6 milhões para resolver essa questão só do aterro, nós não estamos falando nem de todo o meio ambiente de Guaxupé, estamos falando só da questão do aterro. É muito recurso. Então, esse recurso tem que ser captado junto a órgãos de governo de Estado e governo federal. Então, esse trabalho vem sendo feito, mas é um trabalho também político, depende de encaminhamento, de abertura de editais pelos governos, né, tanto estadual como federal, dos órgãos, FUNASA principalmente, né, que é um órgão que tem bastante recurso para isso. Então, muitas vezes, os governos de Estado e governo federal, eles nos pressionam muito para a gente resolver os problemas, mas também, às vezes, não dá o recurso para a gente resolver. E os pequenos municípios, Guaxupé não é um pequeno município, os pequenos municípios muitas vezes não têm recurso próprio para cuidar disso. Essa é a grande realidade. Então, ao longo de anos, esse trabalho vai sendo feito, na construção do projeto e tudo mais, até chegar à parte de captação de recursos, que é onde a gente está hoje relacionado a essa questão do nosso aterro. Então, a gente está aproveitando para fazer esse balanço das atividades, que são 2 problemas da nossa cidade que, se resolvidos, a questão da qualidade das nossas águas e a questão do nosso aterro, a gente vai estar resolvendo problemas que foram criados ao longo de 100 anos e ninguém pensou na solução disso. E ao longo desse governo está sendo solucionado. Então, eu acho que é um balanço bastante positivo relacionado ao meio ambiente. Agora, a gente quer ir mais. Nosso sonho vai muito além disso. A gente não quer ficar só nisso. Isso é quase que o básico. É que não fizeram nem o básico. Então, agora a gente tem que fazer o básico primeiro para a gente poder avançar mais ainda. E aí, na Semana de Meio Ambiente, em parceria com entidades, né, aqui da nossa cidade aí, o Unifeg, o professor Bibo lá está trabalhando lá na programação junto com a gente lá para estar levando esse debate aí sobre a questão da qualidade da água, do ar e todo relacionado ao meio ambiente. A ONG Angaquira também, Cultura da Paz. Então tem vários parceiros aí trabalhando com a gente a construção dessa agenda, vamos dizer assim, para a gente estar discutindo meio ambiente em Guaxupé ao longo dessa semana. Então, no dia 2, a gente deve ter está programada uma atividade junto com os catadores, né, da Associação Vida Nova, para a gente estar indo ali no setor do bebedouro, estar fazendo uma coleta seletiva ali, retomando a questão da coleta seletiva, em conjunto com apoiadores do Unifeg e outras pessoas que vão estar analisando também, ajudando a analisar esse processo da coleta seletiva em Guaxupé, para a gente estar relançando esse processo de uma maneira mais efetiva, né? Então a gente está com essa preocupação que as coisas aconteçam de maneira mais efetiva. Então vamos estar retomando isso a partir do dia 2. No dia 1º, né, eu pulei o dia 1º aí, que é o aniversário da cidade, enquanto muita gente da nossa cidade vai estar envolvida aí nos desfiles, nas comemorações do nosso aniversário, o Comitê de Bacia Hidrográfica dos Afluentes Mineiros do Rio Mugi e Pardo, que Guaxupé também faz parte desse comitê, porque os nossos rios deságuam no Rio Mugi, depois no Rio Pardo, e aí depois vão parar na bacia do Rio Grande, né? Que é, vamos dizer assim, o Comitê de Bacia Nacional nosso aqui. Mas o Comitê de Bacia dos Rios Mugi e Pardo vai estar realizando aqui na nossa cidade, no dia 1º de junho, né? No aniversário da nossa cidade, das 9 da manhã até o meio-dia, lá na Câmara Municipal, né? Com um amplo apoio lá da Câmara, o vereador Sérgio fez a discussão lá e agendou isso lá, uma discussão sobre essa questão do meio ambiente, principalmente relacionada à questão das águas. Então todos estão convidados também para estar indo na Câmara conhecer o que é feito nesse trabalho do Comitê de Bacia. Muitas vezes as pessoas veem, né, falam, mas o que é esse Comitê de Bacia? Então aqui em Guaxupé, o vereador Sérgio é um dos representantes de Guaxupé no Comitê de Bacia e eu sou outro representante no Comitê de Bacia. Na semana anterior, na semana passada, a gente teve em Poços de Caldas participando de uma capacitação de gestores e técnicos realizado pelo Comitê de Bacia e pelo IGAN, FIAN e outros órgãos do governo do estado, também com participação da FUNASA. Tivemos então lá na cidade de Poços de Caldas participando dessa capacitação para a gente estar qualificado para, inclusive, estar criando o nosso plano municipal de gestão dos recursos, né? Porque aquele lixo, vamos dizer assim, que a pessoa joga na rua, que vai acabar parando no rio, ele prejudica a qualidade das nossas águas, né? Então, tudo isso, vamos dizer assim, é todo um conjunto, né? O meio ambiente, ele nunca é algo isolado, né? Por mais que as pessoas pensem que jogar um papelzinho de bala no chão é algo isolado que não vai causar nenhum mal, né? No conjunto, né? Várias pessoas jogando, isso daí causa um grande mal para o meio ambiente e, obviamente, para a qualidade de vida de todos nós. Então, no dia 1º, a gente tem essa reunião do Comitê de Bacia, aqui na Câmara Municipal, onde todos estão convidados. Quem também quiser acompanhar no dia 2 também, a gente vai estar divulgando depois através da rádio aqui o horário certinho dessa coleta da seletiva junto com os catadores lá no setor do bebedouro. E no dia 5, que é o dia mundial do meio ambiente, também temos uma programação lá no Teatro Municipal no período da tarde e noite também para estar fazendo discussão sobre a questão do meio ambiente. E no dia 6, na parte da tarde no teatro e na parte da noite a gente vai ter uma discussão lá no bairro Pinheiros, na zona rural, porque também é um setor importante da nossa cidade, nosso setor rural, que é atingido pela questão dos agrotóxicos, que é atingido aí por uma série de fatores aí também que prejudica a questão ambiental. Então vamos estar fazendo uma discussão sobre modelos de desenvolvimento da zona rural da nossa cidade, lá com os habitantes daquela região dos Pinheiros. Então, assim, é uma extensa atividade que a gente está programando e não para só na Semana do Meio Ambiente. A gente já tem programação já com o pessoal do INSEA, Catadores e aquele projeto que foi assinado juntamente com a Danone, para a gente estar marcando uma reunião, possivelmente para o dia 10, onde a gente vai estar definindo então o comitê gestor dos resíduos sólidos aqui do nosso município. A prefeitura vai ter um comitê gestor interno e a cidade vai ter um comitê gestor para pensar a questão dos resíduos sólidos e para estar contribuindo também esse comitê gestor para a criação do nosso plano municipal de gestão de resíduos sólidos. Então, são atividades conjuntas, né? Muitas vezes a gente acaba falhando um pouco de não estar podendo estar vindo, prestar conta de tudo que vai sendo feito, né? Mas muita coisa vem sendo pensado e feito, realizado, para solucionar problemas relacionados à questão do chamado lixo ou os resíduos do nosso município, né? Então é isso que a gente está fazendo aqui agora.
E é um pontapé, acaba sendo um pontapé inicial para algo que eu acredito que a cidade inteira tem que, logicamente, a cidade inteira tem que se envolver, né? Porque não é agora que vai resolver o problema,
não,
né?
Não. vamos dizer assim, não nasceu agora, como eu disse, assim, uhum. A nossa cidade, assim, oficialmente a gente vai comemorar o nosso centenário. Eu, que gosto muito de pesquisar a história também, eu tenho livros lá que mostram que a nossa cidade teve origem em quilombos, que formaram-se aqui na região do sul de Minas, Triângulo Mineiro, chamado Quilombo do Campo Grande, né, que envolveu uma confederação de quilombos grandes, que aqui no nosso município provavelmente teve um quilombo chamado Cala Boca. Isso está em livros, eu não estou inventando nada disso, muita gente pesquisa sobre isso, né? E isso daí, então, a nossa origem da nossa cidade seria lá por volta de 1720, 1740, no máximo. Portanto, muito antes desses 100 anos, Guaxupé já vem acumulando história, né? História dos negros, história dos imigrantes, e por aí vai até chegar ao nosso centenário hoje, né? Então, assim, a nossa história vai muito além daquilo que também é falado. Mas, oficialmente, estamos comemorando o nosso centenário. Então, essa problemática toda relacionada ao meio ambiente, do que hoje é o município do Guaxupé, não nasceu hoje. E, portanto, também não vai ser solucionado com uma varinha mágica da noite por dia, porque o secretário Mozart quer, porque o prefeito Roberto Luciano quer. Não é por aí que funcionam as coisas, né? As coisas funcionam com a atitude política e a atitude prática das pessoas. E aí envolve o prefeito, envolve o secretário, envolve o diretor, envolve o cidadão comum, né? O Edson Ambrosio, cidadão comum, tem que tomar determinadas atitudes na casa dele, na separação do lixo dele. Ah, mas aí eu não, no meu bairro, no caso eu moro no Bela Vista, no meu bairro não passa o pessoal para fazer coleta seletiva. Tudo bem, mas tem os catadores que coletam lá no meu bairro e aproveita aquele material que eu separei de maneira mais, vamos dizer assim, viável economicamente. Se o material não está sujo, se não está misturado, eles conseguem um preço melhor naquele material que pega na minha casa, na casa dos meus vizinhos, lá no bairro, mesmo não tendo a coleta seletiva lá. Uhum. Então, se as pessoas pensarem com atitudes simples no seu dia a dia, isso já facilita muito. Se a gente ser menos consumista um pouco, se a gente procurar na hora de comprar, na hora de gastar, na hora de agir com um pouco mais de consciência, isso já facilita muito, independente da vontade de prefeito ou de qualquer outra autoridade. Então, essa já é uma atitude prática que cada um de nós pode tomar enquanto cidadão. Agora, lógico, quando a gente fala de um município, aí, vamos dizer assim, entra então essas questões das representatividades, né? Aí o prefeito tem um papel importante, o secretário e cada pessoa tem o seu papel nessa atitude. E aí, nesse sentido que eu falo, a construção desse plano municipal de gestão de resíduos é uma questão, vamos dizer assim, que fica como uma herança bastante positiva para o nosso município. É, independente de quem vai ser o próximo gestor, o próximo prefeito de Guaxupé, seguir esse plano municipal é muito importante para que daqui a alguns anos a gente não tenha problema de ter recurso barrado na justiça, né, recurso segurado lá no governo federal, porque vocês não têm o plano municipal de resíduos, né? Uhum. Então, se isso já tivesse sido feito antes, a gente já estaria com mais avanço, avançado, né? Uhum. Agora, a gente tem prazos hoje para cumprir isso daí, porque senão não vai vir recurso mais para o município. Uhum. Né? E aí, quando eu falo que a gente tem várias cabeças enterradas aqui no nosso município que atrasam e atrapalham o nosso desenvolvimento, eu estou falando é disso, entendeu? Uhum. É de coisas que não foram feitas no devido tempo e que hoje a cidade paga por isso. Uhum. Né? Então, essa responsabilidade dos gestores, ela é muito importante nesse sentido. E é nisso que a gente tem que estar investindo nesse período final desse governo e nos próximos governos, para a gente, Guaxupé, sempre estar, vamos dizer assim, à frente do tempo. Uhum. Não correndo atrás como a gente está hoje, mas a gente sempre está à frente. Ser uma cidade de referência, ser uma cidade de modelo. A gente é modelo e referência para muita coisa hoje, né? Aí, só para exemplificar, Rodrigo, assim, e também para justificar e prestar conta, uhum, na semana que vem, eu vou estar indo para Brasília na segunda-feira, representar o nosso município, representar Minas Gerais, representar o Sudoeste brasileiro num evento chamado Seminário Nacional de Avaliação de Projetos Governamentais. Por que que eu vou estar fazendo isso? Por que que eu fui eleito para isso? Aqui de Minas Gerais, fui o eleito para fazer isso. Sou a pessoa que vai por Minas Gerais para fazer isso. Porque Guaxupé hoje, na questão de economia solidária, por mais que a gente, eu acredito que a gente tem muito para avançar, o meu sonho é muito maior do que o que a gente já realizou, mas a gente hoje já consegue ser uma referência nacional na questão de economia solidária. Uhum. Então a gente gostaria que, enquanto diretor de meio ambiente, gostaria muito que daqui a alguns meses, ou, falando realisticamente, daqui a alguns anos, independente de ser o diretor ou não, provavelmente não serei, né? Mas eu gostaria muito que falasse, ó, a minha cidade, a cidade que eu nasci, é a cidade referência no meio ambiente no Brasil. Uhum. E acho que isso é o sonho de muita gente aqui em Guaxupé. Então, convidar para que a gente sempre faça esse esforço, tentar transformar o sonho em realidade. Eu acho que não está difícil. desde que cada um de nós efetivamente a gente queira fazer, né? Então é um convite também que eu deixo para a população, além de participar das atividades relacionadas à Semana do Meio Ambiente, além de participar do dia a dia, tentar se inteirar. Eu sempre que venho aqui deixo o telefone da nossa secretaria para a gente estar trocando ideia, para a gente estar conversando, para a gente estar vendo com as pessoas também o que cada um sonha aqui para a nossa cidade de Guaxupé, para a gente tentar transformar esses sonhos em realidade. Eu acho que o meio ambiente de Guaxupé, daqui a alguns anos, vai ser muito melhor do que é hoje, porque algumas pessoas sonharam e estão realizando essa mudança.
E é importante, né, essa participação da comunidade. Você falou em consumo, é fundamental que a comunidade se envolva, porque o consumo, né, ou seja, gerar resíduos é inerente à condição humana. Agora, a gente pode gerar menos do que a gente gera, né?
Nesse ponto, até sabe que eu fico um pouco feliz, Rodrigo? Guaxupé, a gente gera em torno de 30 a 35 toneladas, é o que vai para o nosso aterro diariamente de resíduos, né?
Uhum.
Se a gente dividir isso por 50 mil pessoas, ou por 45, que é o que mora mais ou menos dentro da área urbana do nosso município, vai dar pouco mais de 700 gramas por pessoa. Uhum. É uma média muito boa comparada à média nacional. Uhum. Se a gente comparar os Estados Unidos, aí então a gente, como diz, é hiper ecológico, vamos dizer assim. Uhum. A gente é campeão em ecologia, porque é uma média bastante baixa dentro dos padrões. É lógico que já existiu já um processo de coleta por parte dos catadores, que retira da nossa cidade uma grande quantidade de material diariamente, né, que isso não vai para o nosso aterro, que já nos ajuda bastante, né? Mas é uma média já até que boa. Lógico que a gente sempre pode melhorar, né? Eu sempre invisto nessa questão de a gente não ser esse ser consumista, né, de alto consumo aí, que igual existe na Europa e principalmente nos Estados Unidos. Então essa atitude prática nossa de cada um, ela é importante. E somado a isso, a questão da participação. Assim que a gente tiver definido o nosso calendário de discussão do Plano Municipal de Resíduos Sólidos, né, da gestão de resíduos sólidos, a gente vai estar divulgando para a população, porque nós queremos a participação da população, né, na discussão disso. Não adianta o Edson sentar com o Mozart, sentar com o Roberto e mais meia dúzia de pessoas e criar esse plano municipal lá no gabinete da prefeitura.
Uhum.
Isso daí a população de Guaxupé não vai comprar enquanto um projeto da cidade de Guaxupé. Então, se a gente conseguir construir isso de maneira participativa junto com a sociedade, o envolvimento depois na sociedade, no cumprimento dessas metas, porque o que a gente vai colocar de meta nesse plano? Olha, daqui 5 anos, vamos reduzir 20%, 15% o nosso consumo. Em vez de estar mandando 35 toneladas, vamos estar mandando 30 no máximo. Daqui 10 anos, vamos reduzir mais um pouco. Até que chegue um momento que a gente tem um padrão, vamos dizer assim, de consumo muito abaixo do que a gente tem hoje. E é fácil mudar hábitos, né? A gente não consome, as pessoas que têm 40 anos igual eu, quando tinha 10, a gente não consumia PET.
Uhum.
A gente não consumia latinha de alumínio como consome hoje, a gente não consumia papel e papelão como a gente consome hoje. O padrão de vida das pessoas era completamente diferente. Eu estou propondo que a gente volte a um, entre aspas, atraso, né? Porque às vezes as pessoas dizem, mas vai voltar ao atraso? Não, não é questão de voltar ao atraso, não. Mas para que serve todo esse material que a gente consome hoje?
Uhum.
Para jogar no lixo.
Uhum.
Aí, lógico que isso gera trabalho e renda para os catadores.
Uhum.
Mas se a gente tivesse hoje num padrão de vida similar aos anos 70 e 80, essa questão ambiental hoje não estaria tão grave como a gente está vendo aí.
Garrafa retornável, aquela sacola
era
que
vida, né?
Carregava, levava de volta, né? Aquela sacola da feira, né? Aquela jatinha ali, né? Caixa de papelão que seja, que a pessoa aproveitava já do próprio mercado, muitas vezes, levava para casa, depois aproveitava para outra coisa.
Um comentário assim pertinente, Rodrigo. Outro dia eu fui a um supermercado aqui na nossa cidade, e aí eu vi uma cena seguinte: a pessoa foi nesse mercado e queria que esse mercado fornecesse sacolinhas para ela.
Uhum.
E esse mercado estava fornecendo só caixas de papelão,
uhum,
onde a pessoa ia colocar as suas compras nessas caixas de papelão.
Uhum.
A pessoa não quis levar a compra, pediu para estornar o cartão, tinha pago no cartão, pediu para estornar o cartão e não quis levar a compra porque o supermercado não estava fornecendo as sacolinhas.
Uhum.
Então vê o que absurdo que a gente chega, né? Das pessoas exigirem a tal da sacolinha, né?
Pois é.
Então é umas coisas assim que a gente tem que se questionar um pouco nossas atitudes, nossos hábitos no dia a dia. E somado a isso, então tem essa questão, vamos dizer assim, institucional. E aí entra a semana do do meio ambiente, entra as atitudes relacionadas à questão da secretaria, ao COBEMA, que é um órgão aqui que nosso município também tem funcionado bastante, ativamente, é um dos conselhos que se reúne sempre, está sempre ativo, analisando a problemática ambiental aqui na nossa cidade, e meio ambiente, eu sempre brinco assim, ó, quando eu troquei a divisão de comércio, indústria e serviço pela divisão do meio ambiente, eu assumi uma série de pepinos, porque é pepino 24 horas por dia, todo mundo querendo cortar a árvore, todo mundo querendo resolver o seu problema prático e não pensando nem nos outros e muito menos no meio ambiente, na questão do coletivo.
É sempre realmente o mais importante é o que tem mais a ver com o meu interesse, né? Não é o interesse coletivo que está em primeiro, é o interesse individual. Isso é muito triste. Pela época que a gente vive, já está mais do que na hora de a gente saber que sacolinha plástica, principalmente essa sacolinha plástica, essa história realmente é bastante, porque a comunidade precisa ter a participação ativa na condução desse processo,
E é um processo interessante, voltando à história do supermercado. Em um outro supermercado eu vi a seguinte situação: a pessoa queria comprar um amendoim cor-de-rosa e um amendoim verde. Aí na hora de a pessoa pegou e misturou os dois, que era o mesmo preço. Na hora de pesar, a pessoa que estava atendendo falou: você tem que separar os amendoim, devolve isso lá e separa os amendoim, porque tem que pôr em saquinho diferente, porque os códigos são diferentes, apesar do preço ser o mesmo, os códigos são diferentes e vai dar problema para a gente no estoque. Quer dizer, olha onde você chega, aí você vai ter que gastar uma sacolinha a mais para levar um material que é o mesmo preço e tudo. Então é umas coisas interessantes que acontecem. E entra dentro dessa questão do nosso padrão de consumo, né? Mudar esse padrão de consumo é complicado. E aí também eu faço uma pergunta, assim, que eu sempre me faço. Não estou questionando as leis relacionadas à questão das sacolinhas. Mas aí existe a lei que diz que você deve fornecer a sacolinha ecológica, vamos dizer assim, né? E aqueles outros saquinhos todos que você fornece? Você coloca a maçã num, você coloca a pera no outro, você coloca a banana no outro. Todos aqueles outros saquinhos. Quem é? Cadê a lei para dizer que aqueles saquinhos também têm que ser ecologicamente biodegradáveis, né? Então, assim, só a sacolinha lá com a marca do supermercado, será que vai fazer a grande diferença? Sendo que dentro da sacolinha, às vezes, tem 10 sacos plásticos feitos daquele material de petróleo que não é biodegradável.
Pois é. Não, e sabe o que me lembrou agora também?
A embalagem das bolachas é horrível, né?
Não, eu me lembrou aqui o caso da Graça agora, por exemplo. A Graça que ligou aqui pra gente lá do Aroeira. Um abraço, Graça. A Graça que tem um problema há um tempo lá, que ela disse que lá pelas próprias ruas do Aroeira, pela geografia do bairro, muitas vezes o coletor vai lá e deixa...
Junta
tudo, né? O lixo, aí a gente já sabe que aquela velha história que bagunça tudo. Agora, até essas sacolinhas, é incrível que tem dessas sacolinhas para o pessoal usou para descartar o lixo mesmo, né? Muita gente... Agora, essa sacolinha vai pro aterro, provavelmente. E aí lá tem que ser feito todo aquele trabalho que você estava mencionando.
Depois não for feita a devida separação desse material, se ela chegar lá compactada nos caminhões, que é o que acontece com a maioria do nosso lixo ainda, quer dizer, ela depois vai ficar aí no meio ambiente aí, contaminando aí, calcula-se em torno de 400, 500 anos esse tipo de sacolinha, né? Uhum. Enquanto que a biodegradável, a estimativa é que em questão de meses ela já seja absorvida no meio ambiente. Então, faz uma diferença. Mas o que eu estou questionando é assim, as embalagens que a gente compra de todos os tipos de materiais que também vai para o lixo junto, e aí?
Também não é. Por que
só a sacolinha, né?
Por que só a sacolinha? Inclusive, eu queria até aproveitar, já que eu toquei no assunto da Graça, essa questão entre prefeitura e empresa que coleta lixo, ela não... por exemplo, a prefeitura não interfere na condução dos trabalhos deles, isso aí é interno, né?
É relativo isso também, né? Porque, assim, se houver um procedimento que a gente verifique como inadequado, houver uma denúncia que está havendo um procedimento inadequado, obviamente a gente vai sentar e conversar, né?
Uhum.
Quer dizer, quando você passa a concessão de um serviço para uma empresa particular executar um serviço público, vamos dizer assim, igual a questão de coleta de lixo, existem determinadas regras, né? Esse contrato vai prever determinadas regras. Se essas regras estarem sendo descumpridas, ou se alguma cláusula ficou de fora desse contrato, lógico que é hora de sentar e reanalisar e tal. Não é dizer que vai romper um contrato, né? não é por aí.
Mas
dá para conversar. E acho que o pessoal da Construir, acho que em Gospé, conheço o Ricardo e tal. Sempre
disponível.
A gente vê aí a relação deles com a imprensa. Sempre nesse sentido, assim, de estar prestando conta também.
Isso.
Porque eles sabem que eles estão executando um serviço que é um serviço de concessão, né?
É.
Então, essa, vamos dizer, essa facilidade de sentar e tentar fazer ajustes, né? é sempre é possível, né? Principalmente nesse caso.
E é muito bom isso que o Edson falou, viu, Graça? Porque é verdade mesmo, o Ricardo sempre super disponível, a gente entra em contato com ele, ele sempre pronto a atender a população, que é o Ricardo que é o responsável pela Construeste. Então, olha, se você quiser, se você tiver ou continuar tendo algum problema, você pode ligar lá, né? Que eu já passei aqui o telefone da Construeste, que é o 1726, e também você pode ligar. Pode ligar qualquer coisa na Secretaria de Meio Ambiente.
Secretaria de Meio Ambiente.
Para registrar, assim pode, isso, né?
Isso, 559-1145. A gente lá, muitas vezes, a gente dá os encaminhamentos. As pessoas ligam lá, às vezes o problema não é lá, mas a gente liga na questão da Polícia Ambiental, nós ligamos no caso, se for o caso do Construeste, e vamos dizer assim, dá os encaminhamentos para a pessoa, ou no mínimo esclarece o que é direito de cada um, o que cada pessoa deve estar fazendo em cada caso. Né?
Então, qualquer coisa pode entrar em contato lá também no 3559-1145, que é a Secretaria do Meio Ambiente. Tá? Bom, Edson, e com relação à semana que começa dia 2, então as ações desta semana vão ser mais assim, então, voltadas a essa conscientização mesmo, essa trazer a população para perto dessa realidade?
Hoje. A ideia está aproximando, né? Vai ser concentrado, as ações vão ser concentradas aqui no teatro, né? Vão ter também, como eu citei, uma ação lá no bairro dos Pinheiros, né? Para estar aproximando também da população da zona rural. Mas vai estar concentrado aqui na questão do teatro, uma exposição de materiais também produzidos através da reciclagem, e essa questão das próprias palestras, esses debates que vão estar sendo relacionados ao meio ambiente, para estar aproximando, né? As comemorações do aniversário da cidade, festejos que vão ter aí, vão estar acontecendo aqui no centro da cidade, né? Aqui no Parque da Mogiana. O teatro está aqui também, junto desse complexo, vamos dizer assim, né? Aqui do centro aqui. Então, assim, facilita também para as pessoas que quiserem ter acesso. E aí a programação com os horários definitivos a gente está passando aí durante o dia de hoje e no início da próxima semana, para que também a imprensa também possa estar informando a população e cada um veja naquilo que tem interesse de participar e onde que quer ir, o que quer fazer, né? Mas a gente sempre coloca assim, quanto mais participação, melhor. Porque vai ser na união da cidade que a gente encontra as melhores soluções e não da cabeça de meia dúzia de pessoas. É o que a gente sempre coloca, é o que a gente está aberto para estar fazendo essa discussão e espero que as pessoas estejam procurando a gente para a gente estar levando essa discussão avante.
Legal. Olha, e olha só como é importante, a gente estava falando de coleta, de divisão, de separar os resíduos e tudo mais. Olha, só algumas curiosidades aqui, essa questão de reaproveitamento também, Edson. Olha, tem antena para internet com latinha, velho. O pessoal já está fazendo. É verdade mesmo. Olha, quem quiser, teve até uma reportagem exibida na TV Alterosa, recentemente, está na internet também, que é justamente um rapaz que construiu uma captação de antena na internet, né, pelo meio, através da latinha, né, quer dizer, ele coloca aqui que a internet via lata de graça, onde uma lata velha de óleo de cozinha é transformada em uma antena capaz de receber sinal para acesso à internet numa distância de até 4 quilômetros. Olha só. Aí ele coloca aqui certinho, ele coloca tudo lá. Ele fala, o papo é com a lata de Pringles. Ele fala, como eu sou brasileiro e meio anti-Estados Unidos, ele coloca aqui, então eu fiz minha antena a partir de uma lata de óleo de soja. Transgênico.
Nossa.
Então ele coloca aqui que a lata de óleo de soja que a gente usa, do óleo de soia, enfim, pode servir. Ele usou da lata de soja Sinhada, marca Sinhada. Aí ele coloca que nasceu assim a antena, Então ele coloca o material aqui, é um conector externo, uma lata de óleo de soja vazia, fio de 4.00 milímetros, solda, alicate, ferro de solda. Pronto, daí ele coloca passo a passo lá. Como que faz para você, através de uma lata aí, ó, uma lata dispensada muitas vezes aí no lixo, vira antena para wireless. A lata, tá vendo? Wi-Fi, internet Wi-Fi com antena, com lata de óleo.
O nosso povo, né, principalmente o povo brasileiro, é bastante criativo, né? E aí busca soluções aí, inclusive para essa questão do lixo. Uma questão que você acabou de citar, eu sei que o meu tempo já deve estar terminando, mas só para enquadrar dentro dessa questão também da preocupação aí com o meio ambiente. Você falou aí agora há pouco aí da questão do óleo transgênico, né? Eu como consumidor, aí não é nem como diretor de divisão do meio ambiente, como consumidor eu tenho ido em supermercados em Guaxupé e eu não tenho encontrado outro tipo de óleo de soja que não seja transgênico. E aí muita gente em Guaxupé compra os óleos e toma esse óleo transgênico, a gente nem sabe o que é isso, como é que vai ser, o que, que isso vai agir no nosso organismo daqui 5, 10 anos, né? Existem dúvidas aí profundas aí dos cientistas com relação ao consumo desse tipo de produto. E para que as pessoas sejam esclarecidas, na embalagem do óleo, quando pegar o óleo na mão, dá uma rodadinha nele, geralmente tem um triângulo, né, com um Tzinho dentro, um triângulo amarelo com um T dentro. Se tiver esse triângulo com um T dentro, isso daí significa que aquele óleo é transgênico. A indústria está declarando que aquele óleo é transgênico e, portanto, ele é um óleo, vamos dizer assim, que não se sabe quais as consequências para os seres humanos ao longo dos anos de consumo. Eu evito ao máximo comprar esse tipo de óleo, mas a gente não está encontrando nos mercados de Guaxupé outro tipo de óleo de soja, né? Aí tem de outros tipos de materiais, que geralmente o preço é muito maior, nem todo mundo pode comprar, né? Canola e óleo virgem de azeite e tal, né? Mas é preocupante essa questão aí do consumo dos tais dos transgênicos, que a gente não sabe o que a gente está consumindo. Então, quando comprar o óleo, dá uma olhadinha se tem um triângulo com T dentro, um triângulo amarelo com T dentro, e de preferência, dê preferência a outro tipo de marca que não tenha mistura transgênica nela, porque é também investir na qualidade, na sua própria saúde, né? Eu acho que é importantíssimo. E um desafio aí também para os nossos comerciantes. Além deles estarem comprando e comercializando isso, possivelmente muitos deles estão tomando esse óleo também. Então procure ter uma opção, pelo menos, né, de uma marca que não tenha transgênico na sua prateleira, né? Porque é triste saber que a gente está bebendo um negócio que a gente não sabe o que é e quais as consequências que isso vai gerar para o nosso organismo daqui a alguns anos.
Muito importante essa dica mesmo. É fundamental olhar, então, atrás da embalagem lá, né? Dar uma giradinha.
Às vezes é na frente mesmo, ali, né?
É o triângulo.
Um triângulo amarelo com um T dentro.
Com um T dentro. Lembrando que os produtos, ó, triângulo amarelo com T, tá avisando, a empresa tá avisando que é produto transgênico. Isso aí, lembrando aqui que os produtos transgênicos, né, ou OGM,
geneticamente,
né,
modificados, né? Organismos geneticamente modificados.
Isso. São organismos cujas células foram adicionadas, células de outros seres vivos, né, para que sejam mais resistentes a pragas dos insetos ou se conservem mais facilmente. O problema é que atualmente não existe uma posição aí, como o Edson falou, face a esses problemas, pois os cientistas se encontram em dúvida se os produtos podem ter um valor nutricional aumentado ou se acabam causando problemas alimentares, aí, transtornos decorrentes da alimentação nos países em que são consumidos. Então, por isso que é importante estar antenado nisso aí. Edson Ambrosio, diretor aqui da Divisão de Meio Ambiente, coordenador da Economia Solidária, ali da Secretaria de Desenvolvimento e Meio Ambiente. Edson, muito obrigado mais uma vez pela sua presença.
Uma consideração final aí relacionada à questão da economia solidária, não vim para falar disso, né? Outras vezes eu já vim para falar disso. A gente vai estar realizando, esse ano é um ano bastante importante para a questão da economia solidária, vão estar sendo realizadas as plenárias municipais, regionais, estaduais, nacionais, pelo Brasil todo aí, para estar discutindo aí rumos à economia solidária. E a economia solidária vai estar lançando, paralelamente, uma discussão sobre o plano municipal de desenvolvimento de cada uma das cidades onde a gente está organizado. Inclusive, aqui de Guaxupé, a gente vai estar fazendo essa discussão também. Então, nós vamos realizar a nossa plenária, ainda vamos divulgar a data. A plenária regional vai acontecer aqui em Guaxupé. Guaxupé vai sediar a plenária regional, que vai receber todas as cidades aqui do sul de Minas, para a gente estar fazendo essa discussão. Essa plenária regional vai acontecer no dia 30 de junho aqui em Guaxupé. Então, eu gostaria de deixar aí também para as pessoas que tinham algum interesse na questão da economia solidária para estarem participando dessa discussão no dia 30, possivelmente já com a discussão também do plano municipal nosso aqui do desenvolvimento sustentável e solidário, né? E que tipo de cidade que nós queremos. E deixar então aí o convite também para as pessoas que tiverem interesse, para saber mais, entrar em contato com a gente aí na secretaria lá para a gente estar conversando melhor.
Edson, só antes de terminar aqui, olha, a Irene, mandar um abraço para a Irene, que é nosso ouvinte assíduo aí, a Irene, que está sempre ligada aqui com a gente. Um abração. A Irene, que é uma das maiores fãs que o Roberto Carlos tem aqui no Brasil. Ela está perguntando, né, se você, já que você tocou no assunto do óleo aí, se você sabe, nos seus estudos aí com relação a essa questão ambiental, se você tem alguma questão aí que é levantada em dúvida com relação ao óleo de girassol, que aí não poderia ser usado. O óleo de girassol é muito saudável, né?
Olha, pelo menos assim, aquilo que se tem divulgado até hoje, né? Os óleos vegetais em